partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Você se considera alguém maduro? Faça uma avaliação aí da sua vida. Você é alguém que já atingiu maturidade ou ainda não? Talvez você possa estar respondendo essa minha pergunta com outra. Dizendo assim, pastor, mas maduro em que sentido? Porque são vários aspectos que formam a maturidade, não é? Na verdade, a maturidade, ela é formada, ou várias coisas contribuem para que a maturidade aconteça. A gente pode colocar aí, por exemplo, como a cultura, a idade da pessoa, as circunstâncias específicas que aconteceram na vida de alguém podem fazer ela se tornar madura mais cedo ou mais tarde. Até mesmo o gênero contribui, sabia? Teve uma pesquisa que eu trouxe na outra vez que meditamos sobre esse tema, uma pesquisa da revista Exame, destacando os resultados de um estudo em inglês. E o estudo diz o seguinte, que em média, de maneira geral, claro, as mulheres alcançam a maturidade plena de vida aos 32 anos. E os homens aos 43. A revista falou. É por isso que eu fiz essa piada no início. Então eu estou perdoado. Sou imaturo com orgulho. A maturidade, ela se aplica em várias áreas da vida. O autor John Stott, ele faz uma lista de aspectos da maturidade, áreas de maturidade. Por exemplo, maturidade física é um tipo de maturidade. O que é isso? É o seu corpo mesmo, o físico. Quando você vai crescendo, você sabe que na vida, alguns anos a gente gasta, entre aspas, crescendo, e depois a gente começa a morrer lentamente, né? Se eu não me engano, até os 20 e poucos que a gente cresce fisicamente, e depois você começa o declínio. Lentamente, alguns mais rápido, né? Mas lentamente. Então, maturidade física é justamente quando você chega no ápice da sua saúde, do seu vigor físico, do seu crescimento. Tem também a maturidade intelectual, uma mente disciplinada, o conhecimento. Você chegou no auge do que você queria buscar. Não o máximo que você consegue, mas o auge que você queria buscar de conhecimento. Existe também a maturidade moral, que é a primeira que vem à nossa mente quando a gente pensa em maturidade. O que, que é isso? É a capacidade de discernimento entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. É o que a gente chama de juízo, né? É saber tomar boas decisões. Isso é maturidade moral. Existe também a maturidade emocional, uma personalidade equilibrada, o domínio próprio com relação às emoções e sentimentos. Acrescento à lista aqui também a maturidade profissional, quando você chega ao auge da sua carreira, seu sonho, você chegou na posição que você queria. Mas lógico que existe aquela que é a mais importante para o nosso estudo de hoje, que é a maturidade espiritual. Maturidade em Cristo. Ter um relacionamento maduro com Ele. E por isso eu vou repetir a pergunta que eu fiz antes. Você se considera alguém maduro? Sendo mais específico, você se considera alguém espiritualmente maduro? Você acredita que você alcançou ou tem alcançado a maturidade espiritual? Vou fazer um exercício contigo, tá? Na sua cabeça agora, estabeleça critérios de avaliação de espiritualidade madura. Na sua cabeça, determina o que você acha melhor, que define, ó, a pessoa que é madura espiritualmente é assim, assim, assado. Ela não é assim, assim, assado. Coloca os critérios que você acha melhor na sua mente. Lista aí rapidinho. Separou alguns? Agora faça o seguinte, compare os seus critérios com a sua vida. Você é um cristão maduro pelos seus critérios? De 0 a 10, baseado nos seus critérios, que nota você daria para a sua maturidade espiritual? Avaliou? Me permita presumir aqui que a maioria de nós, se não todos, não demos a nota 10 para nós mesmos. Me permita presumir. Até porque, até aquele cara acha que tirou 10, ele dá 9,9 porque a humildade também faz parte da maturidade, né? Por quê que a gente não chega ao 10? O que falta para você ser maduro espiritualmente no seu conceito? Mais ainda, se você já sabe o que falta, por que não o somos? Foram os seus critérios que você usou. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Algumas vezes já usei esse texto aqui na meditação, mas não adianta, a história de Jó, ela me impacta muito, continua impactando a minha vida espiritual. E para mim é um dos melhores exemplos que nós temos do que significa uma maturidade cristã. Jó, capítulo 1, quero ler contigo, a gente vai ler o verso 1. Mas antes, quero te convidar a fechar os olhos para nós fazermos mais uma oração pedindo a direção divina. Você ora comigo? Senhor Jesus, mais um sábado nós estamos aqui, seja fisicamente nesse auditório ou virtualmente pela internet, mas nós estamos aqui, Senhor, para buscar ouvir Tua voz. A gente teve uma semana com lutas e desafios, talvez uma semana com vitórias e conquistas, mas nada disso faz sentido se o Senhor não está em primeiro lugar na nossa vida. Por isso hoje nós separamos 24 horas, conforme a Sua ordem, guardando esse dia santo, para ter a certeza, Senhor, que a gente ainda está deitado nos Seus braços. Hoje nós estamos estudando sobre discipulado, Senhor, sobre maturidade. E esse é um assunto tão importante para a nossa vida contigo, porque envolve a gente se desprender de uma vida rasa espiritual, de um conhecimento de Ti superficial. Maturidade é a possibilidade de a gente buscar algo mais concreto, mais profundo. Por isso, por favor, Senhor, fala conosco hoje, meu Deus. Nos ajuda a entender a necessidade de desenvolver a maturidade e nos ajuda a entender o como, para que a gente possa sair daqui diferente. Por favor. Que nesse momento, todo som e barulho se cale. Que apenas a Sua presença possa ser sentida aqui. E que o mesmo Espírito Santo, que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Jó capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O personagem Jó, ele é mencionado apenas e tão somente no seu livro. A existência dele nem é lembrada em outros livros da Bíblia. Por isso, o autor desse livro começa com uma descrição do perfil de Jó. Do verso 1 ao 5, nós temos a descrição das posses que Jó tinha. Se você ler, você vai ver até uma contagem do número de animais que ele tinha, porque isso era a medida da riqueza. Nós temos nesses versos a descrição da família de Jó, do comportamento de Jó, da cidade que Jó morava. Mas a primeira descrição detalhada que nós temos de Jó nesse trecho é a descrição da personalidade e do caráter de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e aquela que mais me chama a atenção, se desviava do mal. Jó se desviava do mal. Veja, Jó não apenas se contentava em servir a Deus, não pecando. É muito mais do que isso. Jó se desviava do errado, do pecado, do mal. Eu fiz uma consulta ao texto hebraico. A palavra que aparece no hebraico ali no trecho desviava, ou para desviar, é o verbo vesad, que literalmente significa afastar-se, retirar-se, desviar-se do rumo. Só para você ter uma ideia da intensidade dessa palavra, em outros contextos e outras conjugações, esse mesmo verbo pode ser traduzido como revogar ou até mesmo vomitar. Uma palavra intensa. Jó se desviava do mal. Veja, Jó se desviava do rumo do mal. Você entende? É muito mais do que necessariamente não fazer o errado. É que se ele percebe que ele está entrando num caminho que pode levar ao errado, Jó já se desviava nesse ponto. Antes de cometer o pecado, Jó já se desviava de um rumo que poderia levar para o mal. A vida de Jó, em termos de cristianismo, era baseada no buscar o rumo de Deus e se desviar do rumo do mal. Bom, é importante deixar claro que eu não estou dizendo aqui que Jó não pecava, que fique claro isso. O próprio livro de Jó, no texto que a gente tem, a gente percebe Deus repreendendo Jó por alguns erros que ele cometeu. Mas o ponto é que a filosofia de vida dele era diferente, você percebe? Uma vida que buscava se desviar de rumos que poderiam, de alguma maneira, levar ao mal, muito antes do pecado. E essa deveria ser a filosofia do discípulo. Não é verdade? Discípulo é alguém que se desvia do mal. Alguém que busca se desviar do rumo do mal. Isso é maturidade cristã. Na verdade, quando você entende esse comportamento de Jó, você consegue entender como que ele suportou passar por tudo que ele passou. Você já parou para pensar, meditar na história de Jó, do ponto de vista dele? Porque geralmente a gente estuda a história de Jó do ponto de vista de Deus, ou de um terceiro. Você já buscou estudar o ponto de vista de Jó? Ou melhor, a história do ponto de vista de Jó? Já tentou isso? Para pensar. Jó estava tudo bem na vida dele. Ele tinha um sucesso financeiro, ricaço. Jó tinha uma família unida. A Bíblia fala que todos os dias os filhos se reuniam para comer. Filhos casados, já tinha a vida feita, ainda assim se mantinham unidos. Sonho de todo pai. Jó também tinha respeito e credibilidade na cidade que ele morava. Ele mesmo coloca que ele mandava e desmandava na cidade. Ele tinha grande influência, era respeitado por todos. Jó tinha paz com Deus. Estava tudo certo na vida de Jó. Tudo bem. De repente, do nada, chega a notícia que bateu um temporal, que destruiu as casas dele, matando todos os animais que ele tinha. Ou seja, ele perdeu absolutamente todo o dinheiro que ele tinha. De repente, vem uma segunda notícia, dizendo que os filhos dele, você que é pai e mãe, imagine a cena. Os filhos dele estavam reunidos na casa de um, comendo. A família reunida em celebração. Caiu a casa e morreram todos. Como se já não estivesse no fundo do poço. De repente, Jó perde completamente a saúde dele, a ponto de se tornar quase que um morto-vivo. E a esposa dele chega para ele e aconselha-o a morrer, porque é melhor do que o sofrimento que ele estava tendo. Do nada. Isso sem contar que depois de tudo isso, ele ainda teve que aguentar uma roda de acusação e julgamento de 4 amigos, rodadas de dedos sendo apontados por um longo tempo. Como que Jó suportou tudo isso? E mais, tem um detalhe que nem sempre a gente para pensar, que a gente, nós, sabemos que Jó estava no meio de um conflito, perdão, que Jó estava no meio de um conflito entre Deus e Satanás, nós sabemos disso. Nós sabemos que depois Deus viraria a sorte de Jó, ele ia ter muito mais do que ele tinha antes, nós sabemos disso. Mas Jó sabia disso? Não. Jó não sabia que estava tendo um conflito no céu. E mais, pelo menos o que o texto mostra para a gente é que aparentemente Jó nunca ficou sabendo. Nunca ficou sabendo. Simplesmente estava tudo bem, deu tudo errado e voltou a ficar tudo bem. Sem explicação alguma. Como Jó permaneceu fiel? Se isso não é maturidade espiritual, eu não sei o que é. Maturidade a ponto de ter uma fé que não precisa de respostas. Jó tinha maturidade, não para entender tudo, mas para continuar acreditando, ainda que não entendesse tudo. E quantas vezes nós, porque não passamos em um concurso, ou porque perdemos o emprego, ou porque fizemos o investimento errado, já olhamos para o céu e questionamos o amor ou até mesmo a existência de Deus? Pergunto de novo, você tem maturidade espiritual? Você se considera um cristão maduro? Você tem desenvolvido essa maturidade espiritual? João capítulo 16, no verso 12, um trecho interessante, um diálogo de Jesus com seus discípulos. João 16, verso 12, vou ler aqui por causa do tempo, ele diz assim. Jesus dizendo, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Deixa eu fazer outra pergunta para você, estou cheio de perguntas hoje, né? Outra pergunta para você. Jesus tinha discípulos imaturos? Sim ou não? Com certeza. O simples fato de um deles mandar matar Jesus, não dá para dizer que esse cara era maduro espiritualmente, concorda? Esse trecho, esse verso que a gente acabou de ler, ele demonstra isso de maneira indireta também. Veja, Jesus tinha diversos ensinamentos para passar aos seus seguidores. Só que a Bíblia fala que chegou uma hora que Jesus virou para os seus 12 discípulos, aqueles que estavam com ele o tempo inteiro, e falou: olha, eu tenho ainda muita coisa para falar para vocês, mas vocês não têm estômago para suportar. Então é o seguinte, descansa, não vou falar agora. Depois, mais para frente, o Espírito Santo vai vir e ele vai guiar vocês à verdade. Vocês ainda não estão prontos para ouvir. Você percebe? Mesmo os discípulos de Jesus ainda estavam desenvolvendo a maturidade, mas já eram discípulos. Por que eu estou falando isso? Quando a gente estuda a história de Jó e o conceito de maturidade, que é tão importante para a nossa vida espiritual, você chega a uma conclusão. Peraí, eu mesmo chego a essa conclusão. Peraí, eu estou muito longe dessa maturidade. Então, eu não posso seguir a Cristo ainda, eu não posso viver por Cristo ainda, porque ainda não tenho essa maturidade. Não, não é isso. Veja, Jesus tinha discípulos que eram imaturos e seguiram com ele 3 anos. Se você descobriu agora que você ainda não vive maturidade espiritual, não é que você pode seguir a Deus, você deve seguir a Deus. Porque quanto mais imaturo eu sou, mais desesperadamente eu preciso dele. Só que entenda, e esse é o ponto da mensagem de hoje, que Deus não quer que você pare por aí. Cristo não quer que o seu desenvolvimento com ele, o seu relacionamento com ele, pare nessa superficialidade. Na verdade, Cristo quer que você reconheça para que você possa crescer. O objetivo dele é que você possa construir uma maturidade para, enfim, viver mais próximo do que ele sonhou. Deve entender a ideia? Na verdade, essa é a essência do discipulado. Mais do que ser maduro, é buscar desenvolver a maturidade. Veja, ter uma... ou melhor, ser espiritualmente imaturo não é necessariamente errado. O que é errado é nós nos contentarmos com essa imaturidade. Porque ser discípulo não é ser 100% maduro. Vou ser honesto para você. Eu não acho que vai chegar um dia que eu vou poder vir aqui na frente para você e dizer assim: igreja, hoje eu sou maduro espiritualmente. Eu não acho que vai chegar esse dia. Mas discipulado não é isso. De ser discípulo de Cristo não é necessariamente ser maduro, mas é buscar constantemente a maturidade. Não é o ponto de chegada, mas é o caminho. E aqui nós chegamos a um ponto crucial do nosso estudo. Um ponto importante. Porque talvez ao ouvir isso e fazer essas rápidas reflexões que a gente fez aqui, você pode entender assim: ok, eu entendi que a maturidade é importante. Ok, eu entendi que eu estou longe desse caminho, eu ainda preciso trilhar muita coisa para chegar nessa maturidade. E eu decido experimentar essa espiritualidade, esse tipo de maturidade. Mas isso traz então outra pergunta: como eu posso desenvolver a maturidade que Cristo sonhou para mim, como discípulo? 3 formas que a gente vai ver hoje, tá? Logicamente não são todas, mas 3 formas de desenvolver a maturidade espiritual. Primeira delas, conhecer a Cristo. Coisas bem simples. Conhecer a Cristo. Segundo Pedro, no capítulo 3, verso 18, vou ler para você, diz assim: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Pode parecer óbvio, mas não é possível nós sermos discípulos de um Cristo ao qual não conhecemos. Aí você fala assim: mas pastor, todo mundo conhece a Cristo. Então eu vou te fazer essa pergunta. Você conhece a Cristo de verdade? Você conhece a Cristo realmente? Eu tenho percebido que muitas vezes nós temos buscado seguir a um Jesus que nós não conhecemos. Para pensar, como que eu posso ser discípulo de alguém a ponto de fazer o que ele fazia, parecer com ele, se eu nunca vi ele? Como que eu posso ser discípulo de alguém que eu nunca vi, nunca toquei, nunca conversei fisicamente, nunca ouvi literalmente? Como? Para pensar isso. Como que eu posso, a gente fala tanto que o discípulo tem que parecer com Cristo a ponto das pessoas verem Cristo nele, como que eu posso parecer alguém a tal ponto de verem ele em mim se eu nunca vi ele? Não é possível ser discípulo de Cristo se eu não conheço meu mestre. Mas pastor, então como que eu conheço ele? Você está me deixando em desespero. Eu não pareço com Cristo, mas eu não conheço ele, tenho que conhecer, mas não tem como ver ele. Como que eu conheço Cristo? Não tem nenhuma fórmula mágica. Qual é a forma que eu tenho de conhecer a Cristo o tempo inteiro? Qual é? Bíblia. Não tem segredo. Já parou para pensar que esse livro é a biografia do Deus Criador? Não tem como eu ser discípulo de um mestre que eu nunca vi se eu nem ao menos conheço a história dele ou a vontade dele no seu livro. Bíblia. Todos os dias. Relacionamento com a palavra de Deus. É assim que eu conheço quem é Cristo. Sem Bíblia, escuta isso. Sem Bíblia eu não tenho como ser discípulo de Jesus, porque eu estou seguindo alguém no escuro. Sem Bíblia eu estou seguindo alguém que eu não conheço. Não tem como ser discípulo de Cristo se você não tem Bíblia no teu dia a dia. Por isso eu pergunto de novo, você conhece a Cristo? É como o próprio Jesus falou em João capítulo 5, o Evangelho de João capítulo 5, verso 39. O texto conhecido, ele fala, vocês estudam as Escrituras? Porque elas testemunham, elas testificam de quem? De mim. O próprio Jesus falou, esse livro está falando de mim. Você quer conhecer a vida eterna? Você quer conhecer o teu mestre? É aqui. Jerônimo, chamado pai da igreja, ele diz o seguinte, ignorância da Escritura é ignorância de Cristo. Stott, que eu já citei, também fala em outra frase o seguinte, quanto mais pobre for nosso conceito de Cristo, mais pobre será nosso discipulado. Eu te pergunto, você realmente conhece a Cristo? Você tem contato com a palavra de Deus? Segunda forma de desenvolver a maturidade espiritual, passar tempo com Cristo. Passar tempo com Cristo. E eu vou dizer para você particularmente que essa ideia tem falado mais forte no meu coração nos últimos tempos. Relacionamento. Na minha vida eu tenho tido esse desafio agora. Relacionamento. Passar tempo com Deus. E agora eu estou falando não apenas da Bíblia. Passar tempo com Deus. Olha que interessante o que esse texto de Marcos capítulo 4 conta para a gente. Esse eu quero ler contigo. Marcos capítulo 4, no verso 33. Uma frase bem interessante aqui, um pensamento para o nosso raciocínio. Marcos capítulo 4, verso 33. Vou ler aqui rapidinho, diz assim. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, Jesus, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava nada. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Raciocina essa ideia comigo. Jesus, quando estava na terra, ele usava como recurso de oratória para os seus ensinamentos, ele usava muito as parábolas. Qual a ideia? Ele tinha um ensinamento muito denso a ser passado, um ensinamento que era revolucionário, muito, como a gente diz, fora da caixinha para aquele tempo. A tal ponto que ele sabia que as pessoas nem sempre conseguiriam assimilar o que ele está falando de tão denso que era. Então Jesus se utilizava de um recurso, que era a parábola. O que é a parábola? A parábola era uma ilustração, uma metáfora que Jesus fazia para ensinar algo do reino comparando com algo do cotidiano. Por isso que Jesus, as parábolas dele eram sobre ovelhas, sobre plantação, sobre o filho que foge de casa. Porque era coisa que fazia parte do dia a dia da pessoa. E ela conseguiria entender melhor. Só que ainda assim, a Bíblia diz que tem várias vezes que Jesus terminava a parábola e os ouvintes iam embora sem entender nada. Sem entender nada. Mateus 13 mostra isso pra gente. Esse texto que a gente acabou de ler mostra isso também. Muitas vezes Jesus passava ali horas ensinando a multidão. Falando, falando, falando. Contava histórias. E as pessoas iam entendendo assim, puxa vida, que complexo, não entendi nada. Vou refletir durante a semana para ver se eu consigo entender o que esse homem ensina. Mas olha a parte mais curiosa. A Bíblia fala que quando esses 5 mil da multidão iam embora, os 12 discípulos também não tinham entendido nada. Só que ao invés de ir embora, eles iam para onde? Eles iam até Cristo. Sentavam aos pés dele e falavam o seguinte, Jesus, a gente não entendeu nada do que o Senhor falou. O que significa isso? Você explica para a gente? E aí Jesus explicava. Você está entendendo onde eu quero chegar? Raciocina comigo. Vamos supor que um desses 5 mil ouvintes, que também não entendeu nada, resolvesse ir até os pés de Cristo para perguntar, Senhor, eu sou só um ouvinte, mas eu não entendi nada, você me explica. Será que Jesus se recusaria a explicar para eles? É claro que não. Mas você percebe qual era o grande objetivo de Deus? Você entende a lição que a gente tira aqui? O grande objetivo de Cristo é que as pessoas viessem buscá-lo em particular para gastar tempo com ele. E agora ele explicaria tudo mais uma vez. E agora tudo faria sentido. Quem eram os únicos que experimentavam isso? Os discípulos. Por quê? Porque passavam tempo com Cristo. Você já parou para pensar por que a Bíblia tem tanto símbolo difícil da gente entender? Pega Apocalipse, por exemplo. Eu sei que tem várias razões teológicas, históricas para isso. Mas pensa comigo nesse ponto. Não era mais fácil quando Deus escreve Apocalipse simplesmente escrever assim: pessoal, é o seguinte, vai ter um dia que vai ter um decreto, vocês vão ter que fugir, se esconder, espera um tempo, depois eu vou voltar, vai dar tudo certo. Não era mais fácil falar isso? Mas ele fala, é trombeta, é cavalo, é uma besta, é um dragão. Meu Deus, por que tanto símbolo que confunde? Porque o objetivo de Deus, ao falar por parábolas, é que quando termine o ensinamento, você vá até os pés dele e escute da própria boca dele o que ele quis dizer. O objetivo dele é que você leia a Bíblia e não entenda, para que você tenha que perguntar para ele, porque aí você vai gastar tempo com ele. Ao invés de gastar 10 minutos lendo Apocalipse, você vai gastar 5 horas sentado aos pés de Jesus em oração, e aí você vai entender. Relacionamento. Você tem passado tempo com seu mestre? Você tem passado tempo com Cristo? Ou será que o seu contato com Deus é meia hora exprimida no seu dia, naquele tempo do ônibus, entre o trabalho e a casa, que é o único horário que você consegue reservar para Deus? Você tem passado tempo com seu mestre? Maturidade espiritual. Conhecer a Cristo. Passar tempo com Cristo. Terceira e última característica de hoje, ou forma de hoje de buscar maturidade. Reconhecer a minha incapacidade sem Cristo. Conhecer a Cristo, passar tempo com Cristo, reconhecer a minha incapacidade sem Cristo. Maturidade espiritual tem que ver com reconhecer suas incapacidades, o que parece até um pouco contraditório. Por quê? Para pensar, para a nossa sociedade, maturidade tem que ver com independência. Raciocina comigo. A pessoa é madura quando ela tem sua própria casa, quando ela paga suas próprias contas, quando ela trabalha para ganhar seu próprio dinheiro, quando ela tem os seus próprios problemas e tem responsabilidade para arcar com as besteiras que faz. Só que a Bíblia fala exatamente o oposto espiritualmente. Maturidade espiritual é o oposto da independência. Maturidade espiritual, segundo a Bíblia, é reconhecer justamente que sozinho você não consegue fazer absolutamente nada. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não fala vai e se vira. Jesus fala vem e deixa que eu resolvo para você. Troca de jugo comigo, troca de tarefa comigo, que você fez uma besteira, troca comigo, eu resolvo o seu problema. É exatamente o oposto. Maturidade espiritual nunca vai ser o desenvolvimento da capacidade de vencer o pecado e fazer a vontade de Deus por completo. Na verdade, maturidade espiritual é reconhecer sua incapacidade de fazer a vontade dele. Maturidade é se entregar completamente a Deus para que Ele faça a transformação de vida em você. Em outras palavras, nós nos tornamos maduros espiritualmente quando reconhecemos nossa imaturidade. Conhecer a Cristo, passar tempo com Cristo, reconhecer sua incapacidade sem Cristo. Último texto de hoje, Efésios capítulo 4. No verso 13 a 15, ouça com atenção o que diz aqui o texto. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. O convite de hoje é para você se inconformar com uma espiritualidade rasa que não se desenvolve. O convite de hoje é para você buscar viver em semelhança com Cristo. O convite de hoje é para você desenvolver a maturidade espiritual. Chega de ficar nessa mesmice. Chega de ficar nesse conhecimento de Deus que é o mesmo que você teve há 20 anos atrás quando você aceitou a Jesus. Chega de ter um relacionamento com Cristo que já te transformou a tal ponto que você nem é mais transformado. Chega. Hoje Cristo está te convidando a desenvolver uma maturidade, conhecê-lo melhor, passar tempo aos pés dele, reconhecer que mesmo que você tenha 50 anos de fé, sozinho, você não é nada. O convite de hoje de Cristo para você é para você levantar dessa cadeira confortável e sentar aos pés de Jesus para ouvir da boca dele. Maturidade espiritual. Que você possa desenvolver essa maturidade essa semana. Que você possa essa semana se inconformar com o seu estado de espiritualidade. Que você possa buscar um relacionamento muito mais íntimo, real e profundo com esse Deus. Vamos cantar. Você ora comigo? Senhor Jesus, maturidade espiritual, Senhor, implica em deixar tudo. A começar pelo nosso orgulho, pela nossa ilusão de autossuficiência, e entender que a gente depende 100% de Ti, Senhor. Entender que a gente precisa desesperadamente do Senhor ao nosso lado. Maturidade espiritual, Senhor, significa entregar a Ti o nosso tempo. Passar tempo contigo, Senhor, sentado aos seus pés, na encosta da montanha, e com a brisa suave, poder ouvir a Tua voz, os Teus ensinamentos, direto ao nosso coração. Maturidade espiritual tem que ver com te conhecer. Pensar como o Senhor pensa. Gostar do que o Senhor gosta. Fazer o que o Senhor fazia. Ah, Senhor, como a gente se contenta com tão pouco. Nos ajuda a viver essa maturidade, Senhor. Essa fé capaz de resistir a provações como Jó resistiu. Essa fé que não precisa de respostas. Essa fé que não precisa entender. Essa fé que não precisa questionar. Porque essa fé só confia, espera e descansa. Nos ajuda a sermos discípulos teus de verdade. Nos ajuda a sermos discípulos que te seguem, parecem contigo de tanto estar junto contigo. Que te conhecem, que passa tempo. Nos ajuda a ser discípulos tão dependentes de Ti, que a gente segure na Tua mão como uma criança e não solte nunca mais, Senhor. Nos conduza nessa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.